Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Espaço da Aulas Consciência. Para quem não me conhece ainda, eu sou Beli Schweck, a alma por trás da Aulas Consciência. Sou eu que trago os temas, as pessoas para virem aqui contribuir com a sua expansão de consciência, com seu conhecimento, com seu despertar, com informações que são energias invisíveis aos olhos físicos. Bem-vinda, bem-vinda. Hoje o tema que eu vou apresentar aqui através do Paulo Iannuzzi é sobre hierarquias espirituais, hierarquia espiritual. E ele já chegou aí, mas primeiramente eu gostaria de fazer um agradecimento a um amigo muito bacana que eu tive a oportunidade de conhecer algum tempo atrás, que foi que me apresentou ao Paulo. Que falou para mim, escuta, tem um amigo meu que saca de muita coisa, mas é muita coisa mesmo, não dá nem para explicar. E ele está aqui hoje comigo e eu agradeço muito. Ele já chegou aqui, deixa eu deixar ele entrar aqui. Oi, Carol. Oi, Valéria. Ai, que legal que você está aqui, Eliana. Obrigada pela presença. Ver solicitação do Paulo, olha, ele é pontual. Entrar ao vivo. Vamos ver se a tela vai dividir aqui e ele vai entrar. Aceitar. Às vezes dá um probleminha aí de entrada, mas vamos lá. Sai não, gente, fica aí. Aceitar. Tá dando problema aqui. Olá, olá. Deixa eu botar ele aqui para convidar ele aqui, porque senão não tá dando. Agora acho que vai. Paulo, te convidei aí. Só você fazer o aceite. Séries, bem-vinda. Carlos Batista, bem-vindo. Olá, boa noite. O Paulo já está aqui, ele não está conseguindo entrar. Sabe o que é, gente? É muita energia junta. Uma sabedoria dessa aí. Deixa eu botar ele aqui, deixa eu convidar. Ah, agora ele entrou. Olá, delícias da Lili. Entrou. Paulo, eu acho que você deve estar com o seu vídeo para o outro lado. Tem que virar para cá. Para a gente ver você. Oi, gente. Quem está entrando aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olá, Paulo, bem-vindo.
Oi,
Eu estou vendo
eu
aqui se
pedi
o
para
nosso.
entrar. Tá me ouvindo?
Estou te ouvindo. É porque às vezes dá alguma coisinha aí eu fiz o contrário. Eu mandei o convite para você entrar. Lenice, Leila
Ah, é muito bom.
Corvelo está aí. Que legal, Carolzinha já veio. Boa noite para todos. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Eu não sei se você
Obrigado,
chegou a
Bela.
tempo. Eu estava agradecendo o nosso amigo em comum, Roberto, que nos
Roberto Belmão,
apresentou.
grande
Ai,
amigo.
acabou de entrar. Roberto, acabei de falar em você. Mais 120 anos
Não morre tão
de
cedo.
vida, exatamente. Acabei de te agradecer pela
Eu
apresentação.
conheço o Roberto desde o Satyuga.
Olha, pois é, yoga é uma coisa que você vai falar aqui que já está na lista, né? Nem sei do que é, mas
Sim.
vamos lá, né? Tem muito papo aí para a gente falar hoje, né? Eu queria que você, Paulo, se apresentasse, porque é muita coisa, né? Professor de astronomia, de ufologia, Egito Antigo, era economista antes ou foi no meio? Depois você explica como é que foi essa passagem aí. Ele é fundador e primaz de Pilares de Hermes, uma escola de mistérios. Essa escola de mistérios data aí, ó, né, de 3 mil e não sei quantos anos antes de Cristo, né?
Eu vim a saber disso há pouco tempo.
Eu vi lá, eu fui procurar, eu fui pesquisar aqui para poder te apresentar com propriedade. Fala
Bom,
aí, então se apresenta.
primeiramente, Beli, muito obrigado pelo seu convite. Eu aceito com
Agradeço.
prazer. Está me ouvindo bem?
Sim, o pessoal que está aí está ouvindo bem? Dá um oi aí, por favor. Vê se está ouvindo ele com clareza.
Obrigado pelo convite, obrigado, Beto, pela indicação. Meu nome é Paulo Ianuzzi, eu já estudo, me interesso por isso desde muito cedo, desde a adolescência. E o Beto também tem uma participação bastante significativa nesse meu início de trajetória, na minha trajetória em geral. E a Faculdade de Economia, como a também de Astronomia, que ficou pendente o último período, e de Biologia foram apenas momentos dentro da questão necessária em relação à formação, né? Mas esses assuntos, a espiritualidade já me acompanha há muito tempo, a começar pela ufologia e o despertar também para civilizações antigas, mais especificamente o Antigo Egito, e uma coisa veio somando a outra, não somente a pesquisa e o estudo, como principalmente a experiência, a vivência
Sim.
que ao longo desse tempo fui adquirindo em muitas áreas nesse sentido, tanto que muito do que eu exponho, praticamente tudo em lives, em como nós vamos fazer aqui e tal, não é apenas livresco, é fruto também de experiência pessoal.
Sim, isso é muito importante, né, Paulo? Eu vi também que você é professor de Cabala, ou
Sim, o
Cabalá, não
professor
sei como é
não,
que você
não,
pronuncia.
eu pronuncio particularmente Cabalá, mas eu não sou nenhum professor, não me atrevo, né? Não somente a transmitir algo que eu não tenho experimentado, mas ser professor de alguma coisa. Não. Assim como todos nós, né, somos eternos aprendizes e o conhecimento que eu adquiri na Cabalá, que foi um agente, um dos agentes transformadores da minha vida, eu simplesmente passo adiante, sem pretensão nenhuma de ser instrutor ou professor de nada.
Ah, sim.
Mas eu tenho tido um respaldo, como qualquer um que lida justamente com esse tipo de assunto, um respaldo muito grande com os meus alunos, com as pessoas que vivenciaram e praticaram, né, esses estudos em suas vidas, como agente até divisor de águas. O que é muito interessante e importante nesse processo atual de transição de eras
Sim.
que a gente está passando. Apenas uma sementinha para, como foi dito pelo Mestre Jesus, não trazer a rosa, mas sim a espada, para colocar uma minhoca na cabeça aí das pessoas e fazer com que elas pensem por elas mesmas. E dentro dessa minha trajetória, não só aprendi, como eu estimulo a cada um fazer a sua pesquisa, o seu estudo, ter a sua prática, a sua vivência, tirar as suas próprias conclusões, não ir na informação de nada nem de ninguém, né?
É isso, isso é
Ter
muito
a sua
importante,
própria
Paulo.
prática.
Desculpa te interromper. Eu
Não,
lembro
deve, senão eu vou embora.
de um curso que eu fiz, que foi naquele Instituto IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, fundado pelo Valdo Vieira. E lá tem uma coisa que eles colocam assim na parede, bem grande. É, não acredite em nada que se falar aqui, nada. Tenha as suas próprias experiências. E isso é muito importante, porque a gente não está aqui para repetir igual papagaio, a gente está aqui porque a gente achou sentido nas coisas que a gente está transmitindo. E só que é tipo igual quando você vai num restaurante, que você gosta muito do restaurante, ou come uma comida em especial, que você quer indicar para um amigo, né? Para ele
Exatamente.
experimentar também. Olha, toma, me dá tua mão, vem aqui comigo que você vai, né? Vai
Sim.
experienciar algo inusitado.
Exatamente. A gente dá uma dica, né, do que foi bom, do que a gente experimentou. Isso não quer dizer que seja bom para o outro. Cada um precisa ter a sua experiência, a
Assume.
sua vivência, né? E no final, lá na frente, tudo converge, né?
São
E você falou no
caminhos,
Valdo.
né? Caminhos, mas que vão
Antes
parar
do
no mesmo
Valdo, eu
lugar.
era bem garoto. Antes do o Beto sabe disso. Antes do Valdo, antes do Instituto Internacional de Projeciologia, dele fundar, primeiramente ali na Rua Santo Amaro, número 4, no Catete, Antes disso, na casa dele, na General Osório, em Ipanema, eu participei particularmente de alguns trabalhos junto com o Valdo Vieira. E foi muito interessante, muito, muito forte todo esse processo, que também foi uma alavanca em constatar do outro lado determinadas coisas e desmistificar outras. Eu acho que isso é fundamental. Mas vamos em frente, eu estou à tua disposição, querido.
Vamos. Então, o tema que você se propôs a vir trazer aqui para a gente é sobre hierarquia espiritual, né? Hierarquias no universo multidimensional. Então, o que que você tem para trazer para a gente, para esclarecer, para a gente poder se direcionar? Como é que é essa questão?
Tá. Como temos pouco tempo, vou pedir a gentileza a você de avisar mais ou menos quando estiver próximo de terminar, tá?
Eu
Para ver se
sinalizo,
não
eu
fica
faço
muito.
um tempinho, faço um movimento aqui com a mão para você saber mais ou menos. Eu vou deixar
Tá
os
bom, eu vou.
comentários abertos, mas assim, eu vou anotando as perguntas e se não der tempo dele responder no final, não tem problema. Eu vou pedir para ele responder em algum momento que ele possa e eu coloco postado lá para quem puder acessar depois ter as respostas, tá bom? Ou então
Quem
depois
quiser
quem
fazer.
tiver outras dúvidas e tal, é só mandar também. Eu vou deixar gravada a live, vai ficar gravada, vai ficar com o contato do Paulo, para todo mundo poder entrar em contato, se interessar também. Ele tem curso lá na escola, né? Ele vai falar
Sim.
sobre isso também.
É, inclusive, se você quiser, pode colocar as perguntas no meio da
Tá,
live,
eu te
porque isso
sinalizo quando
dinamiza.
tiver uma pergunta aqui,
Tá.
que
Isso
seja
dinamiza
relevante,
bastante
que. Tá bom.
a live. Tá? Fica a seu critério. Você
Tá
manda.
bom, eu aviso com um dedinho assim para você saber que tem pergunta aí no ar.
É, a questão relativa que eu coloco sobre hierarquias multidimensionais no multiverso multidimensional, tá? É que precisamos. Principalmente nesse período que atravessamos agora, uma mudança de paradigma, uma mudança de entendimento, que virá mais cedo ou mais tarde. Mas quanto melhor nos situarmos nesse processo de transição em relação a nós mesmos, principalmente no sentido das verdadeiras prioridades das nossas vidas, em que normalmente o ser humano foge, do que é realmente importante. Colocando prioridades, supérfluas ou infrutíferas na frente, é um período que de mudança, que todos já sentiram, vibracional do planeta como um todo, um processo de eclosão planetária, um processo de eclosão do ser humano e, na verdade, de todos os seres vivos e nas hierarquias do sistema solar como um todo, que não pode passar em branco e. Muitos são trabalhados, estimulados, incentivados, a maioria de forma inconsciente, a rever as suas prioridades, a rever o que realmente é importante para as vidas, fugindo do supérfluo, fugindo justamente dos caprichos e desejos materiais que são importantes à questão. Material, mas não são as únicas ou prioritárias, especialmente nesse momento, para uma vida melhor, para uma mente melhor, para uma pessoa melhor, para uma mudança de paradigma e uma eclosão consciencial. Isso não é uma coisa momentânea. Isso já está dentro de uma programação muito antiga, que é chamada de ciência das idades. Essa ciência das idades atravessou milênios e milênios, a partir do início da Atlântida, por exemplo, e por vários meios chega a nós nos dias de hoje. Conhecimentos que vêm basicamente do Oriente, basicamente do Antigo Egito, da Antiga Índia, do Tibete, e que ao longo do tempo foram. E continuam sendo resguardados por outras civilizações, porque a energia consciencial e evolutiva, ela migra em núcleos, né? E A bola passou e continua sendo com o povo hebreu, né? Dentro do conhecimento principalmente cabalístico, passou pelos gregos, passou pelos romanos, passou pelos templários, passou e passa atualmente pelas sociedades secretas. E encontramos muito desse conhecimento, não todo, em verdade, cerca de 30%, porque a maioria ainda, o ser humano não tem condição de rever isso a partir da queda que ocorreu. E isso está vindo aos poucos, numa abertura ímpar que jamais aconteceu no planeta e que ocorre nos dias de hoje, num
Sim.
processo que foi acelerado propositadamente e continua sendo acelerado, né? Conhecimento que encontramos hoje, basicamente, não somente em determinados processos de informação, conhecimento e vivência iniciática, oculta, como, por exemplo, na sociedade teosófica, na eubiose e alguns outros, especialmente na parte interna, íntima, resguardada, reservada de algumas religiões, onde não é passado de uma forma mais ampla determinados conhecimentos, determinadas práticas que fazem com que o indivíduo reencontre o seu verdadeiro religare, o seu verdadeiro eu.
E que dá
Então,
poder, né?
e que dá poder, né? E justamente por conta disso, a humanidade, especialmente por responsabilidade também dela mesma, né, se afasta dessa questão e quem se aproveita disso exerce o seu poder cada vez maior. E isso, como ocorre em ciclos na humanidade, e esses ciclos estão muito além da nossa escala de compreensão e de vida, parece que as coisas não mudam, serão eternas. Não, muito pelo contrário, estamos já vivenciando mudanças nesse sentido.
Sim, esses últimos 100
Então,
anos foi um
sim,
meteoro, né?
meteoro. Mas a implicação, ela não é material. O foco ainda é muito material.
Sim.
O material está para nos servir e não oferecermos serviço ao material. No fundo, é você que escolhe. Você é o senhor ou você é o escravo da sua vida? Você é o senhor ou é o escravo do seu dinheiro? Você é o senhor ou é o escravo de tudo aquilo que você se permite na sua vida? Então, isso é muito sério. E chegamos a um ponto que, mais uma vez, isso é mostrado para a humanidade de uma forma muito direta, bem objetiva, cada vez mais, e as pessoas, por um desligamento, por um afastamento da sua divindade interna, da verdadeira divindade, muitas se veem perdidas, principalmente no Ocidente. A gente vê que a maioria é mergulhada muito no material e questões bipolares, né, se afastou, perderam o norte, estão um tanto quanto perdidas e estão sendo cutucadas pelo multidimensional, pelo não físico, justamente para que ela se reintegre com ela mesma e com todo esse processo.
É, tem até
Então,
processos, né, de chamada através da espiritualidade para conseguir prosperidade, que não tem a
sim, mas
ver com
bom, pois é.
prosperidade financeira, né? É isso que as pessoas confundem muito, né? Que a prosperidade é uma
Demais,
coisa muito
demais.
além, né?
Não, prosperidade não é só isso. Hoje em dia, por conta do período que nós atravessamos, que é o Kali Yuga, existe uma inversão de valores enorme. A causa virou efeito e o efeito virou causa. Então, existe a necessidade de um discernimento por parte das pessoas, de muitas delas que não estão nesse despertar, no sentido que elas vão ser estimuladas a esse despertar. E para que isso funcione, é preciso que exista uma honestidade interna e um discernimento muito grande, que hoje em dia é quase que inexistente, virou até palavrão esse tipo de termo, né? Para resumir bem a coisa, né, num processo mais amplo, a humanidade, o ser humano, ainda não está pronto. Ele ainda está em formação. Então, Segundo nós vemos nessa ciência da cidade, e muito trabalhado por Blavatsky também, e por Kardec, num determinado nível, que muitos ainda não compreenderam, tá? Kardec conhecia isso também, além de outros grandes iniciados. A humanidade, ela passa pela chamada quarta ronda planetária, que é a experimentação da mônada, da centelha divina no plano físico, passando por todos os reinos, chegando no reino hominal. Então, falou hominal porque nós ainda não somos humanos. Até mesmo comandantes extraterrestres, que aliás, extraterrestre para mim já é um termo obsoleto, estão dentro desses seres cósmicos, sejam intraterrenos, extraterrenos e ultraterrenos, existe uma unanimidade com respeito a isso. Vocês ainda não são humanos. Nós ainda não chegamos nessa categoria porque o instinto animal muitas vezes ainda prevalece. E como nós não estamos prontos, como humanidade, nós estamos passando ao longo de eras por evoluções, por chamadas raças matrizes ou raças raízes, onde cada uma delas passa por sete sub-raças em termos de desenvolvimento. Então, passamos pela primeira, a chamada Bória, a segunda, a chamada Hiperbórea, a terceira, Lemuriana, a quarta, Atlante. Estamos passando pela quinta raça, Ária. Nós, no momento, estamos na transição da quinta sub-raça da quinta raça para a sexta sub-raça da quinta raça, para depois cumprirmos a sexta raça raiz, a sétima raça raiz e deixarmos como civilização humana o plano físico, indo para uma outra onda planetária. Acontece que nós passamos no primeiro terço da raça Atlante, a quarta raça raiz, um processo onde nós vemos nos mitos, no folclore, nas lendas, e a gente sabe que mito e lenda são baseados em fatos históricos. Embora não exista registro disso, porque, na verdade, os registros que encontramos hoje são do recomeço da humanidade, em que a ciência coloca como começo, na verdade, um recomeço, porque a Atlântida não é reconhecida pela ciência ortodoxa, esta ainda muito materialista. Então, existem termos, e a coisa já começa a mudar com respeito à integração do que é físico com não físico, uma compreensão maior, né? Então, no primeiro terço do desenvolvimento atlante, houve o período em que encontramos nos livros sagrados, nas escrituras sagradas, que dizem que os deuses conviveram e interagiram com os humanos aqui encarnados. Ou seja, seres que manifestavam o espírito da verdade, e as pessoas na época, almas preparadas para receber esses conhecimentos de religarem direto com a fonte, né, evoluíam muito rapidamente, inclusive em termos materiais tecnológicos. A tecnologia naquela época superava em muito o que muita gente se orgulha hoje da própria tecnologia nos tempos atuais. Tá? Então, muitas, repito, lendas, mitos, histórias têm pontos verdadeiros com origens. E houve, com o passar do tempo, eu estou falando de milhões de anos, com o passar do tempo, houve o que nós conhecemos no ocultismo e na ciência das idades como deicídio atlante. As pessoas foram, pouco a pouco, focalizando o material, necessidades materiais, caprichos, desejos, etc. Manipulação da magia, em termos inclusive tecnológicos, muito, infinitamente muito superiores ao que a gente tem hoje. Inclusive, manifestações que nós exercemos em termos de sociedades com magia, trabalhos nesse sentido, etc., são resquícios da Atlântida, que já deveríamos ter superado e não superamos, uma herança desse deicídio, e o mergulho ou a queda na materialidade foi tão grande que não houve mais comunicação entre hierarquias superiores que aqui estavam, e esses seres, muitos multidimensionais, relativos à própria formação e chegada da vida humana na Terra, hierarquias do nosso próprio sistema solar e de outros sistemas, trabalhando conjuntamente, né? E esses seres, como estão nos livros sagrados, se retiraram do planeta. Ou seja, nós voltaremos às nossas origens, mas retornaremos um dia. E nós encontramos isso nas civilizações antigas, em seus escritos sagrados, chamado Retorno dos Deuses, que é o período que nós estamos atravessando agora. De uma certa forma, cada vez mais temos um nível de avistamento e contatos cada vez maiores em
Sim.
termos de volume, bastante diferenciados do que existia há 20, 30 anos atrás, experiências de caráter místico e espiritual, místico no verdadeiro, na verdadeira acepção da palavra místico, que como a palavra esotérico foi aviltada, hoje é um termo praticamente pejorativo, é um termo com um significado jocoso de deboche, e místico é o significado da sua experiência espiritual, pessoal, que só você tem, ninguém te tira, e quem passou por isso compreende, né? Como quem teve um contato, quem teve uma nave 30 metros acima da sua cabeça, compreende perfeitamente. Tanto que, um parênteses, tenho duas pessoas, um astrônomo e um físico, completamente céticos a vida inteira, que tiveram com uma nave 30 metros acima da sua cabeça e hoje mudaram totalmente a sua concepção cética
Ah,
a
bem, pensei
respeito
que eles iam continuar cética, olhar
do
para cima para achar que.
mergulharam na espiritualidade porque, de um ponto em diante, é inseparável uma coisa da outra. Muito bem, então, nesse resumo, esses, alguns voltaram para os seus lugares de origem e outras hierarquias assumiram camadas multidimensionais no interior do nosso próprio planeta, onde temos as lendas de Shambhala, de Agartha, do Duat, de Bagadas, que são termos utilizados, por exemplo, no ocultismo da Ubiose, sobre os intraterrenos e a sua grandeza em termos de civilização. E estamos chegando próximos ao período em que não só os extras vão se manifestar, e volto a dizer, é um termo para mim obsoleto, como os intras estão para aflorar. Isso está nas profecias e pergaminhos do Tibete e do Egito Antigo também, tá? E também na antiga Índia, porque quando a Atlântida caiu definitivamente, nós tivemos um recomeço da humanidade, onde o Egito é considerado no ocultismo, o Antigo Egito, o pai da humanidade e a Índia antiga, a mãe da humanidade. Então, temos uma questão muito mental e uma questão muito devocional, com o mesmo conhecimento, com aplicações diferentes, que se convergem e se amalgamam ao longo de milhares de anos, principalmente no pós-dilúvio, né? Que também foi uma questão particular muito interessante, já que existem no mundo confirmados 250 relatos sobre o dilúvio. Não só na Bíblia ou não só na Epopeia de Gilgamesh. Existem no mundo inteiro 250 relatos sobre o dilúvio. Ou seja, alguma coisa muito séria aconteceu aí. E que ocorre mais ou menos entre 14 e 18 mil anos, quando há o afundamento da última ilha Atlante, mencionada em Timeocrítias por Platão, Poseidones. Então, os Atlantes quase destruíram o planeta duas vezes. Nós encontramos isso no Mahabharata e nos épicos hindus sobre as chamadas guerras dos deuses, né? Então, existiu na Atlântida, porque cada raça raiz, ela vem com a responsabilidade de sublimar um processo evolutivo. Então, por exemplo, coube a raça Atlante resolver a questão emocional, saber lidar com emoção. Emoção no sentido egóico, de orgulho, egoístico, passional, e muita gente sempre tem orgulho disso, e só puxa a gente para baixo em termos evolutivos, e não a emoção sublime, altruísta, de compaixão, de desapego, de compartilhamento, que é, na verdade, um sentimento dentro da nomenclatura ocultista existe uma diferença entre emoção e sentimento, este se une ao plano mental superior. Então, é um processo de amor bem mais consciente, como dos mestres, por exemplo, e de seres que estão muito avançados em relação ao nosso próprio processo evolutivo. Então, estamos muito apegados a paixões, e isso é uma herança atlante, que lá não foi resolvida, e a gente ainda tem essa pendência acumulada com a resolução da questão do metal concreto, que é a tônica para a quinta raça. Então, nós estamos, em verdade, com esse embrólio muito grande, e vivemos na Atlântida uma idade de ouro, tá? Onde existia um sistema de governo que existirá no planeta, num futuro ainda bem mais distante, mas chegaremos a esse ponto novamente, que era o governo sinárquico, a sinarquia. O que é a sinarquia? A sinarquia, quem governa é Deus, quem governa são os mestres, são os anjos, são os seres de luz sábios da suprema ciência cósmica, que tem a experiência e sabedoria para, junto com almas que estão preparadas, conduzir o processo para um bem-estar comum, verdadeiro, sem polaridade política, sem nada disso. A política sendo exercida dentro do verdadeiro sentido da política, porque política é a palavra que vem do grego, politikos, que tem o similar latino civitatem, quer dizer cidadão, cidadania. Política é exercer a cidadania, ponto. Nada disso que há muito tempo nós vemos na humanidade. E retomaremos esse processo, mas no futuro, bem mais à frente. Muita gente acha que a Idade de Ouro vai começar depois de amanhã, mas tem muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte. Mas chegaremos até num momento breve, porque as transformações tão rápidas foram aceleradas de propósito para a entrada da sexta sub-raça, da quinta raça, no momento atual, daqui a alguns anos, inclusive com a antecipação do Avatar da nova era, conhecido no Oriente como Buda Maitreya, conhecido como a segunda vinda do Cristo, conhecido como a vinda do Messias, Mashiach, conhecido como o retorno do Imã Mahdi, irmão do Imã Hussein, genro de Mohammed, de Maomé, do advento do Quinto Império Templário, que chega ao Brasil na sua parte secreta, porque o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi achado, encontrado e propositadamente preparado, não só o Brasil, como as Américas, mas principalmente o Brasil agora, pelos templários. Então, esse conhecimento, tudo isso vindo para o Oriente, que é o chamado itinerário de Iô. Os templários cumpriram muito bem a seu tempo, principalmente vindo aqui para o Brasil propositadamente. Um país como o nosso, onde existem registros, documentos que estão mais no estrangeiro do que aqui, academicamente se conhece mais lá fora do Brasil do que nós próprios brasileiros, citando, por exemplo, Bernardo da Silva Ramos, que na década de 30 ele documentou a presença aqui. Esses documentos sumiram, mas existem documentos que provam aqui a presença de hebreus, caldeus, gregos, romanos, egípcios, fenícios, persas. Já estiveram no Brasil bastante tempo, principalmente os fenícios. A história do Brasil, em verdade, ela não começa em 1500. Ela tem três etapas. E a primeira começa na Atlântida, uma vez que uma das grandes cidades atlânticas era aqui, no Planalto Central. Isso aí dá pano para manga. Eu já ministrei dois seminários de 8 horas cada um só sobre esses assuntos. Né? Isso é uma pincelada que a gente pode dar para as pessoas pesquisarem, né? Tirarem suas conclusões e ver que o Brasil tem uma importância enorme para o mundo, um processo que já começou, e para isso é preciso que passe pelo que está passando. E a nova raça surgirá daqui porque, dentre outras coisas, o Brasil tem o maior caldeamento racial do mundo. Isso não é à toa. Isso tem
Sim.
todo um projeto espiritual que vem desde antes da Atlântida.
É
E
o
nesse
cálice de
processo,
ouro, né?
cálice de ouro. Então, nesse processo, nós temos o que está registrado no Rig Veda, tá? Que é o quarto livro sagrado dos Vedas. Rig em Devanagari, que é o sânscrito antigo, arcaico, milenar, quer dizer quatro. Então, quarto livro dos Vedas contém vários textos, mas principalmente os Upanishads, que foram recebidos no Lago Mansarovaro, tá, pelos sete rishis, ou sábios vindos das Pleiades, os poemas épicos, e temos a descrição dos Yugas. Aí vamos lá. O que são Yugas? Yuga é um termo em sânscrito, em antigo Devanagari, que quer dizer era, ou grande período. São quatro grandes eras. Essas quatro grandes eras formam o que se chama Divya Yuga. O Divya Yuga tem quatro grandes eras, que são Satya Yuga, chamada Era de Ouro, tá? Onde os deuses conviviam com os homens, o verdadeiro paraíso na Terra, o conceito do paraíso e do Éden vem justamente disso, que ocorreu na Atlântida. Conforme o tempo vai passando, os ciclos vão passando, e se a humanidade ela não eclode, ela vai lidar, conforme a sua formação consciencial, com os yugas, porque conforme o tempo vai passando, o Satyuga vai diminuindo, não existe a necessidade da presença desses seres, esses seres se retiram e começamos a vivenciar o Treta Yuga. Treta Yuga tem uma vibração altíssima, mas menor que a Idade de Ouro. O termo Idade de Ouro vem do grego. Os gregos chamavam esses ciclos assim. E o Treta Yuga, ou Idade de Prata, começa a surgir, onde, por exemplo, existe já a necessidade do conhecimento escrito, onde antes não existia. Com o passar do tempo, esses sábios, cientistas, gerações após gerações, são milhares de anos cada era dessas, a humanidade entra em outro ciclo mais denso, chamada Dwapara Yuga, onde já existem alguns questionamentos com respeito aos conhecimentos divinos da Idade de Ouro, onde o sábio e o cientista, entre aspas, é substituído pelo sacerdote, começam a existir a necessidade de templos e assim por diante, onde não existia, a queda da humanidade, como eu citei antes, pelo deicídio Atlante, quando os deuses, entre aspas, se retiraram, houve a necessidade de ocultar esse conhecimento sagrado, que era aberto, então passou a ser oferecido para aqueles que buscavam e que mereciam, sob provas iniciáticas, cada vez mais restritos. E antigamente iniciação não era como é hoje. Né? Hoje o cara dá um espirro e está iniciado, não é assim. E não era, corria risco de morte. Ou seja, a iniciação dos mistérios, como o próprio Kybalion, na sabedoria de Hermes Trismegisto, diz, que os lábios da esfinge só se abrem àqueles que buscam a sabedoria e estão fechados para aqueles que ignoram. Tá? Então, é a questão de fazer por merecer. Então, vivemos hoje uma era em que precisamos também aprender a fazer por merecer. E não achar que os anjos, que os mestres, os ETs vêm aqui para nos salvar, como eu estou cansado de ouvir por aí, que as naves vêm, vão botar, jogar aquela luz sólida e evacuar um monte de gente. Não é assim. Se
Não,
você
porque a
pensa.
frequência tem que ser a partir da gente, né? A gente tem que fazer uma
Exatamente. A frequência é
transformação
sempre de dentro
do
para fora.
coração. É essa frequência que eles conseguem acessar a gente, não é a gente que, né? Eles só
Exatamente.
conseguem chegar quando você está com uma frequência alta.
O resto é ruído. Então, quem pensa que vai resolver o seu problema, que um anjo, um mestre ou um ET vem te tirar dessa, vai esperar sentado, porque não é assim que a coisa funciona.
Não mesmo.
Então, dentro desse processo, que hoje já começa a ter uma abertura maior, porque como já disseram os mestres, nada que está, não existe nada que esteja oculto que não venha a ser revelado, mas depois fecha de novo, estamos passando também por esse período. E depois do Dvapara Yuga entra o chamado Kali Yuga. Kali, relativo à deusa Kali, que tem duas manifestações, Kali Durga e Kali Ma, duas polaridades, aquela que cria, aquela que destrói. Então, Kali Ma, o período relativo ao governo, entre aspas, de Kali Ma, é um período chamado Idade de Ferro, em que encontramos maior densidade, maior distância do divino, ou seja, precisa um esforço da sua parte para que você reencontre esse caminho. Tá? É o caminho dos apegos, das confusões, das falsas informações, dos
As
falsos mestres,
ilusões.
das ilusões, dos arautos do Apocalipse, do Maia, das ilusões, e principalmente da inversão de valores. Tá? E a prevalência daquilo que consideramos errado e que agora é certo, e vice-versa. Né? Então, esse é o período que atravessamos e precisamos transcender isso, porque nós, como seres oriundos do divino e também co-criadores, nós temos condição de transformar a nossa vida e o nosso entorno num Satya Yuga, numa idade de ouro, dentro de um Kali Yuga. Então, Kali Yuga significa isso, estamos passando exatamente já desde a queda da Atlântida, desde antes da queda da Atlântida, definitiva, até hoje, o Kali Yuga. Como estamos chegando ao final, e o final também não é para depois de amanhã, o cerco aperta, é normal. Tá? O Kali Yuga te espreme mais. Então, ele vai exigir mais de você, vai exigir um esforço para transcender na luz, e que não é fácil. É um exercício pessoal, é uma senda pessoal, é uma mudança total de paradigmas, né? Que só você pode fazer. Esses conhecimentos, ou indicações, ou exemplos que outras pessoas dão na luz, são alavancas para que você seja exortado, seja estimulado a dar o primeiro passo, ou o passo definitivo. Como os mestres dizem, olha, o primeiro passo é seu. Nós não podemos fazer isso por você. Os outros daremos juntos, mas o primeiro é seu. Dê o primeiro passo e não olhe para trás. O momento é esse. Como diz o Salmo, no o Salmo, mil à sua direita, mil à sua esquerda, e você passa pela brasa sem se queimar. Então, esse religare com o divino é extremamente necessário, porque a gente sabe que não existe vácuo no universo. Se você abre mão da sua conexão com o divino, você abre um campo que não vai ficar vazio, outra coisa vai assumir aquilo ali. E a gente sabe o que é. E todos nós temos isso dentro de nós. Cada um dentro de si tem o seu lado negro. A questão é, mais uma vez, escolher se ele é seu senhor ou seu escravo.
Tem uma
Porque
observação aqui.
força, determinação, coragem, isso tudo é do lado negro. Estou pensando o quê? A luz, o lado positivo, enquanto está tudo bem,
É fácil.
nós, no estágio em que nós nos encontramos, em termos evolutivos, não levantamos a cadeira para nada. É preciso que haja um pepino enorme para que a gente se mexa da cadeira. Tá? Então, em verdade, ainda nesse processo que nos encontramos, é o negativo que ajuda a gente a subir. Agora, na sublimação, na resolução desses desafios, é que está o cerne da escolha: se somos escravos de nós mesmos, do dinheiro, do nosso negativo, ou se somos senhores, né? Porque uma vez que você se reconecta com o divino, Não tem mais para ninguém.
É isso mesmo. Ah,
Medo e
tem uma, eu
temor
acho que é
têm
uma aluna, não sei, uma
antigo
conhecida
som.
sua que colocou aqui, olha, uma frase que
Diga.
você disse: você veio para ser você mesmo, não se distraia. Perfeita
Isso.
essa sua colocação. Obrigada, Luciene,
Eu.
por trazer.
Ô,
Muito bem
Luciene, valeu.
colocado.
É, nós estamos passando por um período enorme, já de há muito tempo, de distrações propositais por parte de hierarquias espirituais e por parte das suas marionetes e vassalos encarnados aqui no plano físico. Tá? Então, não caia em armadilha, não caia em distrações. É difícil, é complicado, é trabalhoso? É, mas se for, não for assim, não tem graça. Seja você mesmo, tá? E a partir daí procure sempre ser uma pessoa melhor. Não tem que ser o que você não é, o que você não veio aqui fazer. Até se mostrar claro para que você veio aqui, continue fazendo outras coisas com amor, mas não se distraia.
É isso
Seja
mesmo.
você mesmo e não o que as pessoas ou a sociedade esperam que você seja, ou que você ilusoriamente tente ser algo que você não é. Porque você já é muito. Cada um tem um papel aqui. Então siga em frente e não olhe para trás. Porque depois, quando o planeta alcançar a plenitude vibracional da sua eclosão, isso é irreversível. Quem conseguir reencarnar, que ótimo. Quem não conseguir, que infelizmente a grande maioria, encarnado ou desencarnado, já está sendo levado para outro lugar. Para recomeçar tudo, redescobrindo o fogo e a roda, convivendo com um dinossauro, num
Sim,
outro lugar, numa outra
com
superterra,
comunidades
longe
mais
daqui,
primitivas, né?
exatamente de acordo com o seu nível consciencial. Existe até uma historinha que eu costumo contar, se você me permite, rápido.
Claro.
Né? Você está aqui hoje, você conseguiu alterar seu estado vibracional, e o motivo para alterar o seu estado vibracional é alterar o seu estado vibracional, não outro motivo. Motivo de você ser uma pessoa melhor e eclodir, e não porque o planeta vai mudar e você vai ter encarnado aqui, pô, para reencarnar aqui eu tenho que melhorar. Essa não é a motivação correta que, por exemplo, o Buda falava. Pensamento correto, a palavra correta, a motivação correta. Qual a motivação que você tem? O que te move a fazer o que você faz? Dependendo da motivação, o que você faz não serve para quase nada. Então, se você tem como motivação continuar reencarnando aqui quando o planeta virar luz e se melhorar por isso, vai para o planetão de qualquer jeito, porque a motivação não está correta. Então, não você vai conseguir elevar sim sua frequência vibracional, mas até a página 2. Quando isso for genuíno, sincero, aí você lá na frente, convivendo com seus irmãos de outras estrelas, convivendo com os reinos intraterrenos, convivendo com o multidimensional de uma forma natural, porque a sua psique vai aumentar a ponto de você até lembrar de suas encarnações passadas. O que é hoje considerado paranormal voltará a ser normal. Então, nesse nível, você vai se lembrar: poxa! Aquele pessoal que foi meu pai, minha mãe, meu primo, meu amigo, etc. e tal, naquela encarnação, que foi para outro planeta, como é que será que eles estão? Aí eu vou lá ver, eu vou lá dar uma força. Você vai no seu quintal, ali pega a sua garagem, a sua navezinha, ou então você vai numa nave-mãe qualquer de um comboio e vai parar no planeta onde estão. Você vai entrar no astral do primeiro, você vai pedir permissão ao logos solar, estelar, daquele sistema, que vai te autorizar a entrar naquele planeta. Você chega no astral ali, ou, na verdade, em camadas mais sutis, e vai entrar em contato com as hierarquias dali, que comandam o processo. E olha, vai lá falar com um almoxarifado lá do astral. Ah, você quer falar com esses caras aqui? Beleza. Um já está com a cabeça mais aberta, está por aqui, você pode falar. O outro está encarnado, os dois estão encarnados. Esse aqui você nem esquece, nem entende. Agora tem um encarnado lá, amigo seu, que hoje ele é o pajé, a xamã daquela tribo lá. Você pode conversar com ele por sonhos, você pode conversar com ele aparecendo, se manifestando, por ouvindo, inspirando, ou de repente você pode aparecer na sua navezinha, também se materializa na frente dele e pronto. Mas se prepare, porque você vai ser o anjo Gabriel, você vai ser o anjo Miguel, você vai ser uma divindade qualquer, né? E mal sabe ele que vocês já foram parentes, você veio ver qual é aqui, já está no outro nível consciencial, ele ainda está nessa, mas já está eclodindo a sua consciência.
Ó.
O que que a gente vê hoje? Muitos irmãos do espaço dizem, ó, somos seus irmãos mais velhos.
Sim.
Você levantou o dedinho, diga.
É, tem dois comentários aqui, duas perguntas, na verdade. Uma é do
Diga.
nosso amigo Roberto. Até que ponto a fraternidade branca está por trás desse processo de consciência?
Bom, primeiramente, a grande loja branca, a grande fraternidade branca universal, ela não é o que muita gente pensa que é. Desculpe a decepcionar muita gente. Por exemplo, os mestres existem, mas não como nós entendemos. E é divulgado por aí. Na verdade, os mestres existem em seus nomes como códigos. São códigos de hierarquias inteiras. São sete hierarquias de N-seres. Esses N-seres, por exemplo, respondem por Elmória. Esses N-seres respondem por Cthulhu. Outros N-seres respondem por Serapis Bey e assim por diante. Mestre ascensionado é aquele que passou pela sexta iniciação cósmica. Estão acima do que a linguagem oculta chama, em termos hindus, termos sânscritos, de Prabanta, que no Egito eram os Neter. Então, Pramanta, eles estão acima e além do Pramanta, ou seja, dos ciclos de destino da humanidade. Estão além dos ciclos. Eles é que fazem, junto com outras 49 hierarquias, a chamada Grande Fraternidade Branca Universal. Ela está por trás, sim, dentro da pergunta sua, Beto, desse comando todo, mas é um efeito dominó que chega, por exemplo, a Shambhala e Agartha, por questão da cúpula de Melquisedeque, que põe as coisas para funcionar. Aqui no gerenciamento dos reinos mineral, vegetal, animal, hominal e elemental, no sentido físico e extrafísico do nosso planeta, ligado a hierarquias do sistema solar, que é o grande gerenciamento da grande loja branca. A Terra não é a única que eles trabalham. Então, não vejam isso como individualidade. O processo é bem mais profundo e complexo. Mas, em resumo, não só tem o dedo, como a mão inteira, esses caras aí, isso tudo.
Isso aí tem.
Apesar do caos que eu chamo de aparente, porque é aparente, está tudo não só tão bem organizado, como foi acelerado o processo.
Sim.
Coisas que eram para acontecer no ano 3000 já estão acontecendo agora.
Sim, está havendo uma aceleração muito grande, muitos despertos, né? Muita gente se voltando aí para essa busca, né? E, inclusive, tem também a pergunta da Ceres, se pode haver um
Diga-se.
relacionamento com os antepassados.
Bom, depende que tipo de relacionamento você está colocando, né? O culto aos ancestrais, às nossas linhagens, é extremamente importante. Mas o foco não pode ser esse, totalmente,
É, mais
né?
uma liberação, né? Mas é
Mais uma
honrar,
liberação,
liberação
exatamente.
para você não ter a mesma consciência, né, dos antepassados que vem sempre como memórias no seu campo energético, né, que vem trazendo as crenças, né? Tudo que veio dos antepassados mesmo, que você continua através até de DNA, né?
Exatamente. O nosso processo temporal, ele é muito mais amplo e profundo. O tempo não é algo linear. O
Só
tempo é
aqui.
algo espacial,
Sim.
né? E num determinado ponto em diante, em termos evolutivos e de dimensões, o tempo passa a não existir. E antes, nessas dimensões, até chegar nas dimensões realmente superiores, ele já funciona de uma forma bem diferente, em termos de frequência vibracional. Tá? O gráfico puro e simples, senoidal, vai demonstrar um intervalo entre duas cristas e dois vales muito grandes, mostrando uma sequência de vibração densa. Quanto mais curto esse intervalo, maior a frequência, maior e mais acelerada é a vibração, mais sutil. Então, uma frequência baixa, com dois vales e duas cristas com uma distância grande, o tempo para percorrer um ponto ao outro é bem maior. Enquanto uma frequência mais alta, onde esse intervalo é bem menor, até quase inexistir, esse intervalo de tempo também é muito pequeno e é bem menor. Por isso que o tempo é uma sensação. A sensação de tempo tem a ver com seu estado vibracional e consciencial. Dentro disso, não existe passado, não existe futuro. Existe um eterno
O
presente.
agora,
Por isso, o que
exato.
você faz hoje vai repercutir não só na sua descendência, mas na sua ancestralidade. Porque, inclusive, numa encarnação passada sua, é passada dentro do nosso entendimento, mas em termos de espaço-tempo, ela está acontecendo aqui e
Ela está
agora.
acontecendo, exatamente. Isso a gente tem visto em algumas terapias que estão sendo feitas agora em hiperconsciência. Constelação familiar,
Sim.
e outras mais que tratam justamente dessa abordagem, né? Só que não
Isso
tem como
quebra vários paradigmas e provoca até uma
ressignificação.
indagação surreal em princípio. Já pensou você reencarnar no que você considera seu passado?
Aguenta essa
Mas isso aí
agora,
vai
né?
bolar a cabeça de muita gente. Podem me chamar de maluco, mas enfim,
Isso
estou
a
aqui
gente
para
já
isso.
está acostumado. Paulo, olha só, pessoal aqui, eu acho que está adorando aqui o teu bate-papo. A gente já está em quase 1 hora aqui, já estamos chegando aqui ao final. Eu queria saber primeiro para você falar sobre a sua escola. Ver se tem algum curso que as pessoas podem já acompanhar, se tem alguma coisa já na agenda. E também ver se tem alguma mensagem que você queira deixar para o pessoal que está aqui, sobre esse período de transição mesmo das eras, né? Essa transição que a gente está
Primeiramente,
passando no
agradeço a
planeta.
você, Nelly, mais uma vez pelo espaço e oportunidades concedidas. Foi um prazer, uma satisfação enorme estar aqui com você e com vocês todos. Muito obrigado. Tá? Pilares de Hermes, Escola de Mistérios, é uma escola de conhecimento ocultista, místico, espiritualista, magista, espiritual e científica, baseado não só nos aspectos ufológicos, mas no Antigo Egito, na figura de Hermes Trismegisto, no conhecimento hermético e cabalístico. Tá? Nós oferecemos seminários que fazemos sempre no último sábado de cada mês, presencialmente, das 9 da manhã às 7 da noite. Nós reabrimos no dia 30 de julho, agora, para o presencial. Ficamos fechados 2 anos por conta das circunstâncias que nós atravessamos. Nós reabrimos. Agora, último sábado do mês, teremos mais um seminário. E dentro disso, horários de meditações, cursos, palestras, etc. E também no online, onde, no momento, eu tenho o curso no início, já temos 2 aulas. Mas ainda há tempo para quem quiser, quem tiver interessado,
Ah, que ótimo.
anatomia oculta, tá? Chakras meridianos, aura teletérica, mônada, quaternário inferior, ternário superior, essas coisas todas. Tá? Todos os cursos temos vivência, a parte teórica e prática, tá? a escola que foi refundada no plano físico em 1996, mas que, como eu te disse, há pouco tempo, inclusive com estrutura templária, principalmente egípcia, vem de 3.254 a.C., ligada às escolas de Ptah e ligada às escolas do Olho de Horus, vindo da Atlântida.
Ah,
Foi
falando
Ptah
em olho de
ou Ptah?
Horus, eu outro dia meditando, eu iniciei a minha meditação com na minha tela mental com o olho de Horus e terminei com ela com o olho de Horus.
É, tem meditações ótimas com o olho de Horus. Olho de Ra e o olho de Ma, o direito e o esquerdo. E, enfim, o senhor Ptah, o grande deus artesão do universo, visto no Egito dessa forma e conhecido na Bíblia como Lord Melquisedeque. São nomes diferentes para mesmos seres. Mais uma vez aqui agradeço, deixo com vocês meu beijo, meu abraço e. Dentro do que estamos passando. Não se distraia, não caia em armadilhas, não olhe para trás. Não lute contra as trevas. Lute a favor da luz. É uma
Exatamente.
diferença bem grande.
É, nós temos, Paulo.
E como os egípcios diziam, não há deserto que nunca se acabe. E nas posições de meditação das estátuas dos faraós, pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito.
Isso mesmo.
E para terminar, seguindo o lema templário, Non nobis Domini, non nobis sed nomine tuo ad gloriam, não por nós, Senhor, não por nós, mas pela glória do teu nome. Que Deus abençoe a todos nós. Namastê.
Amém.
Podia encerrar.
Namastê. Namastê a todos que ficaram com a gente. É, ele realmente, Paulo, você é incrível. Não tenho palavras para agradecer essa expansão que você trouxe aqui. E eu só quero deixar complementando o que você falou, é que não é à toa. Eu ouvi isso hoje de uma pessoa muito querida, que não é à toa que a gente tem um coração aqui bem no meio do peito, bem no centro. Que é por ele que a gente transforma, que a gente irradia, porque é o coração, que é o que fala, né, com essa
Sim.
espiritualidade, com esse religare, né? Então a gente precisa descer o cérebro para cá, usar o cérebro do coração.
Exatamente. Como Santo Agostinho e Santo Inácio diziam, pensar com o coração e sentir com a cabeça.
É isso aí.
Tá?
Olha, fechamos com chave de ouro. Você fica sempre
Bom,
à vontade, fica o convite para
muito
voltar
obrigado.
quando quiser, né? O pessoal aqui, olha, adorou.
Terei muita satisfação. E complementando o que você disse, o coração é tecnologia para a alma.
É isso mesmo. Eu tenho uma frase minha que eu digo assim, que o melhor investimento hoje é quando você investe na sua alma.
Isso aí.
Não é? Vamos fazer isso aí. Gente,
Concordo
a live vai
plenamente.
ficar gravada. Depois, quem quiser assistir novamente, e a gente pede para encaminhar esses conhecimentos para a lista de vocês, porque assim o Instagram entende, né, também que isso é um conteúdo que é importante, né? Então, ele dá visibilidade. Então, quem puder depois dar o like, escrever alguma coisa, se tiver pergunta, deixa lá. Tá bom? E aí eu agradeço a presença de todos aqui, os que vão ver também daqui a pouquinho e no futuro, que fique aqui registrado. Um beijo grande, obrigada, Paulo. Vou ficar só uns minutinhos
Eu que
aqui para
agradeço.
gravar. Tchau, tchau.
Tá bom. Tchau, tchau.